Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
No programa de hoje, os rumos do pacote do Propag na Assembleia. Uma concorrida audiência marcou o início da tramitação dos projetos encaminhados pelo governo Zema para consolidar a adesão de Minas Gerais ao programa que dá novo tratamento às dívidas dos estados com a União. Os benefícios previstos, os argumentos de emissários do governador, os humores da base, os questionamentos da oposição e os pontos mais sensíveis nos próximos passos na Assembleia. Eu converso com o deputado estadual Zé Guilherme, do PP, que é presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da Assembleia. Deputado Zé Guilherme, um prazer recebê-lo mais uma vez no Mundo Político.
Obrigado, e é sempre um prazer estar aqui na nossa querida TV Assembleia.
Deputado, o Propag nasceu em Brasília de uma intensa mobilização política que foi capitaneada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, mas iniciada com grande protagonismo aqui da Assembleia, né, na pessoa do presidente Tadeu Leite, né, que foi diversas vezes ali a Brasília tratar desse assunto. Qual foi a importância para o futuro de Minas Gerais desse programa alternativo ao regime de recuperação fiscal que foi construído?
É de suma importância nós reafirmarmos isso, né? Foi uma ideia que nasceu dentro da Assembleia de Minas, conduzida pelo nosso presidente, deputado Tadeu Martins Leite, que em conjunto com o ex-presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, construir essa nova modalidade, porque Minas Gerais passa por um momento dificílimo de dívida fiscal com a União. E o Estado está ficando inviável. Se não tomarmos uma providência, Minas Gerais, o povo de Minas, irá sofrer muito. Não teremos dinheiro para investimentos, não tivemos condições de pagar o funcionário público em dia. Então, é de suma importância que nós tenhamos um caminho para resolver essa dívida de Minas. E essa ideia nasceu aqui, dentro da Assembleia, capitaneada pelo nosso presidente Tadeu Martins Leite.
Nos próximos meses, deputado Zé Guilherme, a Assembleia vai precisar discutir ao todo 13 projetos que versam sobre o Propag, né, para viabilizar a adesão ao programa. 3 que já estavam aqui, outros 10 que chegaram na semana passada. A complexidade dessas matérias, né, que envolvem aí o futuro de diversos ativos do Estado, vai exigir um esforço concentrado do conjunto de deputados da Casa e muita negociação?
Com certeza absoluta. A Assembleia de Minas não irá fugir da sua responsabilidade. É um momento muito importante para Minas Gerais. A Assembleia vai estar imbuída de trabalhar em cima de todos os projetos. Na reunião longa que tivemos aqui na semana passada com o vice-governador Matheus Simões, no final eu disse: os projetos chegam na Assembleia e essa Casa sempre melhora esses projetos. Na discussão, na tramitação normal pela Casa, os deputados irão se debruçar, tenho certeza absoluta, com muito empenho, para que a gente chegue no final num texto melhor que vai chegar aqui na Casa.
Pois é, né? A FFO, que o senhor preside, de fato, já promoveu, né, uma audiência pública, a gente até citou na abertura, sim, aqui da entrevista, né, que foi muito concorrida, teve a presença do vice-governador Matheus Simões, de diversos secretários. Qual sua avaliação, deputado Zé Guilherme, sobre o saldo geral desse encontro, que foi marcado ali por uma longa sabatina, né, de perguntas dos deputados?
Foi muito importante, uma reunião de quase 7 horas, né? Uma reunião longa, com a presença do vice-governador, vários secretários de Estado, e vieram, o governador, na realidade, veio expor o programa para os deputados, para que tomassem conhecimento. E acho que foi um momento importante na política de Minas Gerais. Pela primeira vez, um governador vem à Assembleia de Minas para conversar e mostrar para os deputados um projeto que ele vai mandar para casa. Foi um momento de conversa, cada deputado pôde fazer a pergunta que quis e o governador respondeu. Tenho certeza absoluta que foi o pontapé inicial para que todos entendam e comecem a compreender o que é o Propag para Minas Gerais.
O senhor está se referindo ao vice-governador Matheus Simões já como governador, já é um indício aí de que ele de fato vai assumir esse cargo no ano que vem?
Não, na realidade ele irá assumir o cargo, né? Porque o governador Zema irá sair. Na realidade, no ano que vem, nesta época, Matheus Simões será o governador de Minas Gerais.
É o que tudo indica aí, sim, né? São as especulações em torno do futuro político, tanto de Romeu Zema quanto, sim, do próprio vice-governador. O vice-governador, inclusive, né, o deputado Zé Guilherme, disse aqui nessa audiência que o governo de Minas somente assinará de forma definitiva essa adesão ao PROPAG se conseguir o abatimento de 20% do valor devido logo no início, né, por meio da transferência de ativos à União para obter uma melhor condição de reestruturação dessa dívida. Isso daria em torno, né, de 34 bilhões de reais à vista. O governador, o vice-governador disse que trabalha aí com 40 bilhões, né, como um número mágico aí que ele considera. Mas há um estudo técnico aqui da Assembleia, deputado Zé Guilherme, indicando que mesmo sem abatimento, o PROPAG ainda é melhor que o RRF. Essas questões ainda vão precisar ser aparadas e mais discutidas, assim, esses números, ao longo da tramitação?
Com certeza absoluta. Há, inclusive, alguns pontos, quando o vice-governador fala de 34 milhões, que se refere a 20% da dívida que o Estado tem com a União, porque menos do que isso não compensa. Os prazos e o abatimento que será da dívida não compensa para o Estado. Então, 20% é um número a ser atingido e também não mais do que isso. Não entregar ativos acima do que isso também não é interessante para Minas Gerais. Quando o vice-governador fala em 40 bilhões, é porque Minas primeiro tem que oferecer para a União esses ativos e a União dizer se quer esse ativo, se interessa por esse ativo ou não. Então, quando ele fala em 40 bilhões, é para que o Estado tenha uma gordura para que, se a União rejeite algum ativo, ele ainda consiga entregar 34 bilhões, que corresponde a 20% da dívida do Estado com a União.
Talvez foi pensando justamente nessa gordura aí que chegaram aqui também nesse pacote de projetos, referências a uma possível federalização da EMC, da UENG, né, que eram empresas, eram autarquias, né, que não estavam inicialmente no bojo, né, das discussões.
Foi exatamente, e foi assim, foi o último projeto que entrou exatamente pensando nisso, né? Porque o que nós temos que entender é o seguinte: a União tem que aceitar os ativos que Minas Gerais vai oferecer, né? A avaliação será do BNDES. O governo, a União, que irá avaliar se o ativo interessa e qual é o valor que Minas estará apresentando para o abatimento, e conseguimos atingir esses 34 bilhões em oferecimento do pagamento de 20% da dívida.
Minas Gerais tem até outubro, né, para enviar à União esses ativos que serão federalizados aí como forma de quitar os 20%, né, que é o ponto que permite essa redução dos juros. A Codemig, deputado Zé Guilherme, né, responsável pela exploração do nióbio, tem um valor estimado entre 20 e 30 bilhões de reais. Ela é, em tese, a estatal mais pronta para uma eventual federalização, né, até por demandar um quórum simples, né, de aprovação aqui na casa?
Sim, com certeza absoluta. Eu acho que é um ativo que tem menos problemas de Minas Gerais entregar para a União, e é o mais valioso. Se você me perguntar, na minha opinião, vale até mais do que isso. Mas o que acontece? É o mercado que vem avaliar esse ativo, né? O BNDES vai ter que dar para o Estado de Minas Gerais uma avaliação. Quanto vale a Codemig? Para que o governo de Minas possa integrar.
Esse valor que eu citei, na verdade, é de uma avaliação, sim, privada, né?
Sim,
de uma consultoria privada.
Isso. Então, Minas Gerais depende da avaliação. E é por isso, quando a gente, no início, você disse desse prazo, que ele vai ser curto para que a Assembleia debata sobre todos esses pontos, que são 13 projetos na casa, 3 já estão aqui, para que possamos avaliar um a um. São projetos complexos, né? De profundo estudo. A assessoria da casa já está debatendo sobre esse projeto, nós vamos ter várias e várias reuniões, então não é uma coisa tão simples, e o tempo realmente é curto para a gente avaliar tudo isso, o impacto que isso gera. A Assembleia de Minas vai ter que se debruçar com muita firmeza sobre esses projetos que vão tramitar aqui na casa.
Há risco, né, considerado esse tempo curto, assim, de um Estado num limite preferir ficar no RRF, ou isso acho que estaria descartado?
Eu acho que para Minas Gerais o PROPAG é muito melhor que o RRF, mas que tem um risco, tem, né? Por causa do prazo. Por exemplo, o vice-governador afirmou, se Minas Gerais não consegue entregar os 20% em ativos, ele prefere não aderir ao PROPAG. Então nós temos que ter essa cautela. E outra coisa importante, caminharmos juntos. Assembleia de Minas, o Executivo, os outros poderes que são envolvidos também, né? Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Contas do Estado. Então, temos que estar todos imbuídos dessa responsabilidade e ciente desse prazo que está colocado, que é o que a lei manda.
Nesse primeiro momento, o senhor percebe uma boa vontade dos atores envolvidos?
Eu tenho certeza que, nesse primeiro momento, o governador já se reuniu também com os poderes, o chefe de todos os poderes, explicou toda a situação e tenho certeza, não houve nenhuma rejeição, nem houve nenhum questionamento, nenhuma dificuldade. Então, acho que sim, há uma boa vontade de todos os atores envolvidos nesse segmento, nesse projeto, e acho que Minas Gerais precisa, né? Esse é o ponto principal, Minas Gerais precisa da resolução dessa dívida que temos com a União.
Vamos falar um pouco mais sobre outras empresas, né, que estão colocadas nessa discussão. No caso da Copasa, vem sendo veiculada a informação de que a União não teria sequer interesse em recebê-la. A proposta de privatização da empresa estava na casa aqui há mais tempo, né, foi encaminhada no fim do ano passado, mas não avançou e sempre houve algumas divergências. Ela pode, enfim, ser destravada nesse novo contexto? O que, é que o senhor acredita?
Eu acredito que sim, que a Copasa não haverá muita resistência. Não tem resistência no meio dos deputados, na opinião pública mineira, a Copasa não tem resistência. E o Estado, a União, não quer, realmente já manifestou interesse, que não se interessa, porque a Copasa é de saneamento. Mas nós temos uma alternativa, que no projeto da Copasa, permitir que o Estado venda a Copasa, privatize a Copasa, mas esse dinheiro obtido com esse resultado da Copasa, ele irá obrigatoriamente para o pagamento, o abatimento da dívida.
Então, coisa vinculada.
Vinculada. Né? Então, o ativo continuaria dentro do oferecimento para o abatimento da dívida.
Já a CEMIG, né? A CEMIG parece que é uma discussão mais complexa, deputado Zé Guilherme. É considerado uma espécie, né, de joia da coroa, patrimônio histórico, para muitos até cultural, com grande apreço dos mineiros. Qual a visão que o senhor tem da proposta do governo Zema de fazer dela uma corporation, né, antes de transferir parte das ações à União?
A CEMIG já é bem diferente da Copasa, né? Realmente tem um apelo popular muito grande, não tem consenso dentro da casa de entregar a CEMIG, e esse sim eu acho que vai ser um dos projetos que nós vamos mais debater para achar um caminho de como fazer isso. Corporation, federalizar direto, qual vai ser a forma, ela tem sócios minoritários, então é muito mais complexo a situação da CEMIG, envolvendo complexidade técnica e o apelo popular. Aí sim, esse quesito vai ser, no meu ver, o mais difícil de se encontrar a solução para a resolução desse problema.
Funcionou aqui na casa, na legislatura passada, até uma CPI, né, que apurou ali diversas situações relacionadas à empresa.
Sim. De todos esses ativos, o mais complexo será a CEMIG, com certeza absoluta.
Deputados que resistem às privatizações, deputado Zé Guilherme, entendem que elas possam aí gerar problemas à prestação de serviços essenciais em locais onde as operações não gerem lucro. O que, que o senhor pensa a respeito, né? Porque esse é um debate sempre colocado, né? Quando vem alguma discussão de privatização aqui para a casa.
Sim, eu acho que nós temos condições, a casa, de, nesse projeto de lei, fazer algumas amarras, né? Tem que ter algumas condicionantes para quem for adquirir a empresa, vamos citar, por exemplo, a Copasa, nós temos que ter algumas amarras e alguma segurança do investimento mínimo, da atenção de quem não consegue pagar, uma tarifa social, até alguma isenção. Então, nesse projeto, nós temos que colocar algumas amarras para que quem for adquirir não faça simplesmente comprar uma empresa e vai fazer o que quiser. Nós temos que ter esse cuidado com a população de Minas Gerais.
Isso pode ser feito com regulação, por exemplo, né?
Sim. No próprio contrato, né, de venda, você estabelece regras, né, e normas que sejam cumpridas. Vai ser pactuado um contrato. Temos condições de colocar isso.
Em relação à CEMIG, a Copasa e também a Gasmig, né, a Constituição Mineira prevê um referendo popular em caso de privatizações. Uma PEC para retirada desse dispositivo foi enviada pelo governo Zema. A base, deputado Zé Guilherme, na visão do senhor, né, ela que ficou menor nesse ano com a saída do PL, teria condição de reunir os 48 votos necessários, né, para aprovar essa PEC?
Na PEC, na realidade, está tirando o referendo, né?
Isso.
E autorizando a Assembleia no projeto de lei, fazer isso só pela Assembleia, a Assembleia tem que aprovar também. Eu acho que vai ser um debate muito amplo, nós vamos ter que ouvir toda a casa, todos os deputados, fazer o convencimento, né, do que é importante, do que não é, e isso que vai ser esse nosso caminho aqui dentro da casa, conversar com os parlamentares, dar informação aos parlamentares, fazer o convencimento para que isso possa ser resolvido. Porque, mais uma vez, eu bato no problema do tempo. 6 meses é um tempo muito curto e nós temos até 30 de outubro para que esteja publicado no Diário Oficial do Estado, isso é muito importante. No dia 30 de outubro, esta lei de todos, o PROPAG, ela tem que estar publicada no Diário Oficial do Estado. Quer dizer, aprovada na Assembleia, sancionada pelo governador e publicada no Diário Oficial do Estado.
Um referendo não seria nem simples de ser
nem tempo
previsto, né, a não dá, essa altura. Né?
Não dá nem tempo de preparar o referendo. Né? Tecnicamente, nós não teríamos tempo de preparar o referendo.
Agora vai ter que fazer esse diálogo com a própria população mineira, né? De explicar por que, que abriria mão de ouvi-la. Né?
Isso que eu estou dizendo, o convencimento, né? O esclarecimento, o diálogo vai ter que ser muito importante para que isso aconteça.
O ex-deputado federal Marcelo Aro, seu filho, né, assumiu a Secretaria de Governo no início desse ano, que é a pasta aí responsável pela interlocução com o Legislativo. E tem, né, essa aprovação do pacote do PROPAG como talvez o principal desafio aí, né, dele à frente do cargo. O senhor tem sido também uma espécie de consultor informal, digamos assim, para o secretário, com sua experiência já de alguns mandatos aqui na Assembleia?
O Marcelo, ele foi deputado, foi vereador em Belo Horizonte, foi deputado federal por 2 mandatos. Então, ele também tem uma experiência legislativa, né? Ele tem essa experiência, ele tem essa caminhada. Sem sombra de dúvidas, é o principal projeto que será colocado com ele sendo secretário de governo. Mas eu acho que desde que ele assumiu, a interlocução com a casa vem melhorando, ele tem dialogado com os deputados, e isso é muito importante que aconteça. Acho que a vinda do vice-governador na casa para conversar com os deputados, já demonstra que a visão mudou um pouco, né? Uma visão mais do diálogo, uma visão da conversa, uma visão do entendimento, porque foi a primeira vez que isso aconteceu no Parlamento de Minas. Então, acho que aí demonstra boa vontade de se dialogar e de se abrir portas para que tudo corra e a gente consiga aprovar o PROPAG dentro da Assembleia.
E nos bastidores, o senhor dá pitacos também? Ajuda?
Aí tem que dar, eu sou deputado, tem que dar pitaco, né? Isso com certeza absoluta tem que dar pitaco, né?
Pois é. Vamos falar do PP também, deputado Zé Guilherme, né? Seu partido que anunciou recentemente uma federação com a União Brasil que já se transforma automaticamente na maior bancada da Câmara dos Deputados, garantindo aí também futuramente, né, maior parcela dos fundos partidário e eleitoral, maior tempo de TV. Aqui na Assembleia de Minas, uma bancada de 9 deputados estaduais.
Sim.
É um grupo que pode se tornar até mesmo fiel da balança, digamos assim, para eleições presidenciais e estaduais no ano que vem?
Com certeza, e é uma tendência natural, né? Os partidos vão se juntar. Hoje, se não me engano, temos de 23 a 25 partidos na Câmara Federal. No ano que vem, acho que no máximo 16. Então, é uma tendência natural. Hoje se fala da união do MDB com republicanos, várias outras...
PSDB e Podemos, né?
PSDB e Podemos, várias outras uniões. É um caminho natural. E todos os partidos vão seguir esse caminho. Hoje, o União e o PP é a maior bancada da Câmara Federal. Isso demonstra muita força, né? Claro que tem muita força, claro que tem muita ingerência na resolução. Aqui na casa, subimos para a bancada de 9 deputados. Então, é uma força muito grande e é uma força que tem que ser muito considerada, tanto em Minas Gerais, quanto principalmente na Câmara Federal.
Quais critérios, na visão do senhor, devem definir a presidência da Federação União Progressista aqui em Minas Gerais? Né? Parece que isso ainda não está com o martelo batido. Né?
Não está fechado. Hoje ainda estão dividindo, né, o deputado federal Pierinho, o deputado federal Marcelo, que é de Montes Claros,
isso,
do União.
Eles delegado ainda Marcelo Freitas.
Marcelo Freitas, isso. Deputado federal de Montes Claros. Estão definindo. Mas no ano que vem, quando haverá eleições, né, aí é preciso que tenha um comando único, que haverá uma chapa só, né, para deputado estadual, deputado federal, e se vai indicar um candidato à presidência ou não, se vai juntar numa coligação para apoiar algum candidato a nível de presidência da República. Aí eu acredito que no ano que vem haverá um comando único em Minas Gerais. E aí, nesse tempo, é o tempo de se conversar, de entender como é que isso vai acontecer, porque no plano federal também está acontecendo isso, né? Tem o Ciro, tem o presidente de União também, que estão mais ou menos juntos tocando isso. Mas tenho certeza que no início do ano que vem haverá um comando único para que as eleições transcorram.
Queria conversar um pouquinho com o senhor sobre esses cenários aí, né, pré-eleitorais, digamos assim, né, tanto nacional quanto aqui em Minas. Em nível de Brasil, né, PP e União Brasil têm até ministérios, sim, no governo Lula, mas adotam aí sempre uma postura independente no Congresso, né, tem sido a tônica nesses últimos anos.
Sim.
E estão também mais próximos, em muitos estados, da oposição ao governo Lula. O que pode ser mais determinante, na visão do senhor, para os rumos, né, desse grupo, né, diante de todas essas condições que estão colocadas?
Eu acho que, no caso do PN, que é a União e os progressistas, eles estarão mais à direita. Eles não estarão com o presidente Lula na caminhada para presidente do ano que vem.
Mesmo ocupando ministérios,
mesmo,
né? É uma
mesmo,
coisa
mesmo
circunstancial.
Ocupando,
né?
Mesmo ocupando ministérios, eles não vão ficar na base de apoio para o presidente Lula. Eles estarão no centro, centro-direita, não acredito numa direita mais extrema, mas no centro, centro-direita, e acho que esse é o caminho. É muito cedo ainda para se falar disso, mas eu acho que esse caminho começa agora vai sinalizando quais serão essas posições. Por incrível que pareça, se você me perguntar a opinião, até o próprio PSD, que hoje tem muitos ministérios no governo Lula, eu acho que também não estará na base do presidente Lula, acredito eu. Porque o presidente do partido, Gilberto Kassab, vem sinalizando, ele é secretário
em São Paulo, né?
Do governador de São Paulo,
Freitas.
Governador Tarcísio de Freitas, né? Mas está muito longe ainda, muito longe. Mas as conversas já estão acontecendo nos bastidores, com certeza já estão.
Dentro do União Progressista tem um pré-candidato à presidência da República, né? O governador Ronaldo Caiado de Goiás.
Sim, mas dentro tem um acordo com o Ronaldo Caiado que ele haverá um prazo para que ele se solidifique como candidato. Eu não sei bem dizer se até janeiro do ano que vem tem um prazo. Se ele não alcançar, né, nas pesquisas, na intenção de voto, um número, ele automaticamente deixa de ser o candidato do grupo e a União e o PP vão então tomar outro caminho. O que foi decidido com o Ronaldo Caiado é isso. Ele pode colocar desde já sua pré-campanha, dizer, mas se num determinado momento ele não estiver num patamar que o partido entenda que ele deva estar, aí esse apoio é retirado e o partido irá em busca de uma outra solução, uma outra candidatura própria, ou a agregar alguma candidatura que exista na ocasião.
Tem um nome assim, que o senhor considere capaz de unificar a direita no Brasil, um nome claramente capaz, que o senhor acha que mais adequado para isso?
A direita está muito mais dividida do que a esquerda, né? A esquerda tem um nome consolidado, que é o presidente Lula, indubitavelmente, né? Não tem questionamento na esquerda que o nome é o presidente Lula. A direita está muito fragmentada. O Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, insiste em ser candidato. Eu acredito
está inelegível
que,
nesse momento.
Acredito,
né,
que nesse momento ele não consiga. E nas visões gerais que eu tenho, eu acho que um nome que pode trazer, agregar e juntar a direita seria do Tarcísio de Freitas, que é o governador de São Paulo. É um nome que tem mais presença da população, não é extremista, né? É um centro-direita, dialoga com todas as correntes. Então, na direita, acho que seria um nome mais viável. Mas até lá, muita coisa vai acontecer.
O próprio governador Romeu Zema se movimenta, né?
Sim, o governador Romeu Zema está também na luta, o nome está colocado, né? E se você me perguntar hoje, qual seria a melhor chapa para a presidência do Brasil, eu te diria que é Tarcísio e Zema.
Café com leite.
Café com leite, com certeza.
E Minas Gerais, né? Ano que vem tem aí uma já candidatura anunciada, digamos assim, né, de Matheus Simões, que estará muito provavelmente à frente do governo de Minas e tentará a reeleição. Essa Federação União Progressista estaria hoje já bem próxima dele ou também é cedo para cravar isso?
Não, é cedo. O vice-governador Matheus Simões é candidato ao governo de Minas e, como você bem disse, ele irá para uma reeleição, porque o ano que vem, nessa época, ele será governador de Minas Gerais. Então, também tem várias correntes ainda que vão crescendo, né? Fala-se muito no nome do senador Cleitinho, do senador Rodrigo Pacheco. Então, é um momento de que isso vá juntando. Minas Gerais tem uma tradição política enorme, né? Minas Gerais, a tradição política é muito grande. E nos bastidores, as conversas estão existindo. Óbvio que estão existindo. Mas é muito cedo ainda para se falar do cenário de Minas Gerais. Candidatos colocados, sim. O Matheus é um. O vice-governador Matheus Simões é um nome que está colocado para ser candidato ao governo de Minas.
Essa federação, né, União Progressista, já foi especulada nas últimas semanas na imprensa como um possível destino tanto para Matheus Simões quanto para Rodrigo Pacheco, né?
Sim. E por incrível que pareça, isso foi ventilado, sim, né? Existe isso. A política mineira é muito pujante. E é verdade que teve o convite para os dois, sabe? De um lado para o Matheus, de um lado para o Rodrigo Pacheco. Então, é preciso que isso fique bem claro nesta caminhada. A política mineira ela é muito dinâmica, sabe? É muito forte a política de Minas Gerais. Mas temos que esperar. É muito cedo ainda para se falar em eleição, principalmente para governo de Minas Gerais.
Deputado Zé Guilherme, muito obrigado por essa conversa conosco aqui no Mundo Político. Sucesso aí à frente do seu trabalho na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da Casa.
Muito obrigado e conto com o apoio de todos, né? Nós mineiros precisamos para a aprovação do PROPAC, é de suma importância para todos os mineiros.
Eu conversei com o deputado estadual Zé Guilherme, do PP, presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da Assembleia. Falamos sobre as perspectivas de tramitação dos projetos encaminhados pelo governo Zema para consolidar a adesão de Minas Gerais ao PROPAG e também de articulações que podem impactar a cena eleitoral do Estado e do Brasil em 2026. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.
O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro, produção Tayana Máximo e direção Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, é só acessar a lmg.gov.br/tv.